O nosso coração, ele se alegra. Como diz o Salmo, está alegre porque hoje estamos na casa do Senhor. Quando entramos na casa do Senhor, nosso espírito se alegra, nossa alma, ela fica feliz. Não há uma razão específica, não vamos encontrar nada de concreto aqui na igreja. Vemos os irmãos que vemos todos os domingos, mas cada domingo em que entramos na igreja, parece que estamos entrando pela primeira vez, e a nossa alma sabe que vai encontrar aqui o que está precisando para viver. Vai encontrar consolo, vai encontrar esperança, vai encontrar forças, vai encontrar renovação dos conceitos, dos pensamentos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que pensamentos temos nós? E que pensamentos nos são colocados no coração por este espírito maligno que está aí fora? Este espírito do mundo. É comum não sabermos o que é nosso e o que não é. Travamos uma luta, um combate contra as coisas que sabemos não serem certas. No dizer do apóstolo Paulo, infelizmente temos dentro do nosso corpo, da nossa carne, uma lei que nos inclina para o pecado. Quando queremos fazer o bem, o mal está sempre do nosso lado. E ainda lembrando o apóstolo, ele diz: como faço para sair desta triste e terrível situação? Quem poderá livrar-me? E daí ele, graças a Deus, por ter enviado Jesus Cristo, por intermédio do qual é possível vencer o pecado, as tentações, os maus pensamentos, as más inclinações, as enfermidades, as tragédias e todas as outras coisas que este espírito ainda traz para este mundo. Até que Jesus possa desfazer toda a sua obra com o sopro da sua boca. Não é preciso nem pôr a mão. Satanás é tão insignificante perto de Jesus que não precisa nem pôr a mão. Ele assopra todas as suas más obras. Deste tempo e de todos os tempos desta humanidade vão se desfazer. Então o mundo conhecerá um tempo de paz, de prosperidade, de sadia convivência, de progresso, que nunca mais se acabará. Não haverá mais templos, porque o Senhor será adorado em todos os lugares. Não haverá mais escuridão, porque a luz do Senhor estará iluminando todos os corações. Mas enquanto o Senhor não chega, estejamos vigilantes, cuidadosos, dedicados às coisas do Senhor, dedicados, com vivo testemunho. Se nós não nos abraçarmos às coisas de Deus, estaremos correndo um sério risco de arrastamento, sério risco, irmãos. Vamos ao Evangelho segundo Lucas, em seu capítulo 6, a partir do versículo 20. Lucas narra um resumo do Sermão da Montanha, em que Jesus reúne uma multidão de seguidores, instrui, alerta, conforta, exorta, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como se fosse mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os antigos aos santos profetas. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os antigos aos falsos profetas. Bem-aventurados pobres, dizia o Senhor, que são aqueles que nada têm, que são bem-aventurados. Se fosse assim, todos os pobres materialmente teriam garantido a sua entrada no reino de Deus. Mas o Senhor, ele está se referindo a um outro tipo de pobreza. Ele está falando da pobreza de espírito. O que é o homem cheio de espírito? É o homem soberbo, é o homem orgulhoso, é o homem cheio de si, é o homem que não renuncia aos seus interesses pelos interesses de Deus. Por isso, o homem de Deus, ele precisa ser pobre, mas não materialmente, ele precisa ser pobre de espírito. O homem manso, homem simples, homem cordato, homem pronto, sempre a receber todas as coisas que lhe chegar, porque sabe e tem certeza que ele tem o Senhor no céu, que está operando todas as coisas ao seu favor, como a favor de todos os seus filhos, de todos aqueles que creem no seu nome. Mesmo quando as tragédias, as dificuldades e os tormentos baterem à nossa porta, é preciso abençoar. Porque todas as coisas concorrem para o bem, diz o apóstolo Paulo. Dos que amam a Deus, por meio de Jesus Cristo, e que são chamados, e nós fomos chamados para esta salvação, conforme o propósito de Deus. É preciso ouvir, é preciso deixar de lado os nossos tormentos carnais, temporais, seja quais forem. Não existe nenhum tormento nosso que mereça qualquer atenção e que tenha o direito de prejudicar as nossas relações com Jesus Cristo. Nenhum, irmão, nenhum tormento, nenhuma razão. Ainda que tenhamos perdido o nosso ente mais querido, que a morte o tenha tragado, que o inferno tenha levado, nada disso pode nos impedir e deve ser motivo de tropeço da nossa caminhada para Cristo e para receber a sua salvação. Não podemos, irmãos. Porque Satanás é ardiloso. Satanás quer dizer para nós que nós temos muitas razões para continuar como nós somos. Que nós temos muitos motivos impedindo assim que Cristo possa entrar. Ele quer nos manter ricos de espírito, valorizando nossa personalidade, o nosso eu, os nossos interesses, as coisas que estão à nossa volta. É preciso corajosamente dizer não ao espírito trevoso. Dizer não. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos, diz o Senhor. Vós que chorais, porque haveis de rir, mostrando que o sofrimento tem uma razão de ser, porque ainda não estamos credenciados para viver na graça, infelizmente. Seria estranho que o nosso pai, ao nos ver chorar, sentisse qualquer satisfação. Nós que somos pais, temos filhos, quando eles choram, corremos rapidamente para os acariciar, para perguntar o que houve, para cercá-los de carinho, de cuidado. O que dizer do nosso Pai? Quando nós estamos chorando, sofrendo, angustiados, não quer este Pai nos dizer alguma coisa? Vamos abrir os nossos corações, porque certamente haveremos de rir e de estarmos felizes em Jesus Cristo. Quando alguém nos injuriar, quando alguém rejeitar o nosso nome como se fôssemos pessoas más, mas não é por causa de qualquer coisa terrena, não, irmãos. Algumas pessoas que são crentes, por causa de coisas materiais, recebem injúrias, condenações, coisas terrenas, e dizem que estão dando testemunho de estar com o Senhor. Ele diz, por causa do meu nome, é por causa de Jesus, seremos bem-aventurados, quando eles nos injuriarem, porque também faziam assim os antigos aos profetas e homens de Deus. Ele fala aqui dos ricos, dos que estão fartos, e diz, olha, você já tem o vosso consolo no mundo, tereis fome, o nosso consolo não pode estar no mundo, tem que estar na eternidade que nos oferece o Cristo. Na eternidade, na vida que está além desta vida, irmãos. Se não crermos na vida que está em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis. Jesus Cristo não veio ao mundo para nos premiar com prosperidade material. Ele cuida de todas essas coisas, mas tendo em vista as riquezas celestiais, a cidadania celestial. Ele mesmo disse, não vejo a hora de estar com Jesus. É isso que deve estar em nossa cabeça, irmãos. As demais coisas nós vamos administrando e Jesus vai nos ajudando, vai nos socorrendo, vai nos conduzindo, de maneira que possamos, quando sair deste mundo, estar com Ele, ao lado dEle. E vós que agora rides, versículo 25, certamente lamentareis e chorareis. Infelizmente, algumas pessoas não têm noção da gravidade do momento em que estamos vivendo. E vivem rindo, se divertindo como se estivéssemos numa festa. São indiferentes ao sofrimento das pessoas que estão à volta dela, ao sofrimento dos homens, desta humanidade, são indiferentes, insensíveis. E não falta até quem nos púlpitos e tribunas das igrejas se propõe a contar piadas, a falar de situações engraçadas, como se a igreja fosse um lugar de se divertir. Aqui nós não viemos para nos divertir, mas para tomarmos consciência da grave situação em que encontra a nossa alma pecadora, irmãos. Viemos aqui simplesmente para ser desnudados diante da palavra de Deus, que não faz nada mais do que remover a roupa, a casca que enfiaram no nosso corpo e mostrar que realmente nós não somos ninguém. Que Jesus Cristo é a única via de salvação, alegria e paz, e conforto, e consolo, e esperança. Nós não podemos achar que somos felizes, mas vivermos na esperança de sermos felizes por Cristo Jesus. Nós vivemos e nos movemos em esperança. A esperança é a força que nos move. Não há razão para vivermos rindo, sinceramente. Segue o versículo 27. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazeis vós também. Mostrando, irmãos, que nós precisamos ter um olhar de compaixão por todas as criaturas, inclusive para aquelas que nos fazem mal. Quantos desentendimentos existem entre pais, filhos, maridos, mulheres, irmãos, companheiro de trabalho? E por quê? Por quais razões nós nos desentendemos, irmãos? Por coisas pueris, sem qualquer importância real para a vida do espírito e da alma. O pai que se desentende com o filho, que não conversa com ele, que não abraça o filho. O filho que não abraça o pai, que não o considera. A mãe, seu pai está aí, pois abrace o seu pai, meu irmão. Abraça sua mãe, abraça os seus filhos. Amanhã ele pode não estar. E você vai lamentar o resto dos seus dias, porque você não o abraçou, porque você não o beijou, porque você não o acariciou. As nossas relações estão sendo profundamente alteradas por Satanás. Nós nos enchemos de reservas, nós nos enchemos de frieza e não temos a coragem de abraçar, de beijar, de acariciar, de amar. O amor, como disse Jesus no sermão profético, está esfriando. E nós vamos nos tornando sem fogo, sem vida. Por isso nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta com amor, com perdão. Mesmo aqueles que nos caluniam, que nos maldizem, que nos fazem mal, que nos tomam as coisas. O Senhor prossegue dizendo: o que adianta você gostar apenas daqueles que gostam de você? Deixando às claras a natureza da sua sublime doutrina, mostrando a universalidade do seu Santo Espírito, a maneira como ele recebia todas as criaturas, irmãos, os pecadores, os assassinos, os ladrões, as prostitutas, os loucos, os que viviam afastados da comunidade, porque eram considerados perigosos. Jesus lançava um olhar de amor sobre todos esses homens e mulheres e falava docemente para eles da salvação. Este é o Cristo de Deus, este é o amor que nós precisamos ter. Se vos amardes, diz o verso 32, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores fazem a mesma coisa. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes somente àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Os pecadores também emprestam a outros pecadores e querem receber de volta. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Será que o Senhor quer mesmo que a gente pegue todas as nossas coisas e vamos jogando por aí pelas ruas? O que ele diz é que as nossas coisas, elas não podem servir de tropeço para o exercício do amor. Se for necessário entregar as coisas a quem quer que seja por amor, vamos entregar, porque o nosso Senhor haverá de nos devolver certamente quadruplicado. De onde nós tiramos para dar para os outros, tem muito mais. Tem muito mais. Porque nós somos filhos de um Pai infinitamente rico, irmãos. Podemos, pois, entregar todas as coisas. Jamais seremos pobres. Jamais. Sejamos misericordiosos. Não julgueis. Quanto juízo nós fazemos das pessoas? Quanto falatório? Não condeneis, não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. O mesmo tanto que você deu, irmão, boa medida, ele diz, recalcada, quer dizer, socada, sacudida, para não ficar nenhum espaço, vão colocar bastante, e transbordará, transbordará. Eles vos deitarão no seu colo. Dai e ser-vos-á dado, porque com a medida com que medirdes, vos medirão de novo. Quer dizer, se você vive uma vida miserável, apegado às coisas terrenas, aos bens materiais, às paixões temporais, se você não se doa, irmão, o senhor está falando aqui de doações materiais para a igreja, o senhor não está falando das doações materiais, o senhor está falando da doação do coração. Quando a gente renuncia nossa vida por interesse de outras pessoas. Este é testemunho verdadeiro de fé. Aquele que cuida de si. O mundo está cheio de homens egoístas que só pensam em si mesmos, ocupados com a sua felicidade. Nós precisamos cuidar dos outros, da felicidade dos outros, porque enquanto nós estamos tentando ser felizes e cuidar da nossa felicidade, nós sofremos. Nós estamos trancados, nós estamos na cadeia. Nós precisamos viver para as pessoas, servir as pessoas, abrir os nossos corações, para que possamos receber duplicado o amor e todas as coisas que nós estivermos ofertando. Ele diz que se formos cegos, não há como guiar ninguém pelo caminho. Pode porventura o cego guiar outro cego? Não. Eles cairão ambos na cova, e nós só podemos ter claridade se estivermos com Jesus, porque a luz não é nossa, a luz é de Cristo. Nós temos que buscar a igreja para estar com Cristo, para estarmos com a sua palavra, para que esta palavra nos instrua, nos corrija, nos alerte e diga para nós, cuidado, Satanás, ele está sempre pronto, o campo é dele, ele é o príncipe do mundo, irmãos. O que ele fez ao nosso Senhor, por que nos deixaria em paz? Ele vem dizer para nós que não estamos preparados para a igreja de Deus. Chega até a dizer que a igreja é muito boa, mas não para você. E há pessoas que dão ouvidos a Satanás com esta mentira. A casa do Senhor é boa para todos os homens que queiram salvação. Para todos os homens. Vamos buscar a luz do Senhor e entender que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que quiser ser perfeito, ele será como o seu mestre. E quem é o nosso mestre? Jesus Cristo, mestre e Senhor. É importante que a gente não tenha Jesus só como um professor. É mestre e Senhor. Ele pode ser mestre em outras doutrinas, mas na igreja ele é mestre e Senhor nosso, a quem nós queremos servir. E começa a instruir os discípulos acerca de um perigo imenso, chamado hipocrisia. Porque atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas no galho que está no teu próprio olho. Ele diz, cuidado. Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo para o galho que está no teu olho. Nós precisamos saber se aquilo que repreendemos nos outros não faz parte da nossa vida diária. A hipocrisia é obra de Satanás. Ele vem nos iludir, nos encher o coração de bobagens. Hipócrita, tira primeiro o galho que está no teu olho, e então te ocuparás de tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Na nossa oração, no momento em que nós vamos conversar com Jesus, nós precisamos pedir a Ele para mostrar o nosso pecado. Senhor, mostra para mim o que eu preciso corrigir nessa velha personalidade. Mostra para mim o pecado, Senhor. Seja sincero. Ele vai conversar com você. Ele vai dizer para você, meu irmão e minha irmã, o que é preciso para que você se liberte definitivamente do perigo da hipocrisia. Versículo 43. Diz o Senhor, não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo fruto que dá. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância, daquilo que há no coração, fala a boca. Se nós não tivermos cuidado, fica parecendo que aparecem neste mundo homens maus e homens bons. E que o homem é mau. Ou é mau ou é bom. Esta passagem, em Mateus capítulo 12, versículos 32 e 33, quando Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, que não vamos abordar, logo a seguir ele diz, fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Fazei, quer dizer, você precisa começar a fazer. Não é ele que faz a árvore, somos nós. Quando escolhemos Jesus, e se escolhemos, tem muito trabalho nos esperando. Não para justificar a nossa fé, mas para o aperfeiçoamento das nossas almas, conforme dizem as Escrituras. Isso quer dizer que vamos ter trabalho, isso quer dizer que vamos ser tentados, isso quer dizer que vamos ficar enfermos, isso quer dizer que vamos sofrer angústias, que vamos ser atormentados. Ainda bem que não apedrejados, ainda bem que não chicoteados, ainda bem que não jogados no monte de lixo, como foi o apóstolo, irmãos. Sofreremos porque nós precisamos de caminhar para Cristo e sustentar a nossa decisão. Não é porque decidimos andar com Jesus, eu resolvi neste dia, cheguei na igreja, ouvi o pregador falar da decisão e disse comigo, a partir de hoje, Jesus, eu vou andar nos teus passos. Pronto, terminou, está tudo certo. Está tudo certo, posso ir para casa. Agora já estou salvo. Não é verdade, irmão, minha irmã. Estamos começando a caminhada, porque nós vamos fazer a árvore com a ajuda de Cristo. A árvore não está produzindo ainda. Estaríamos em grandes dificuldades, chegando diante do Senhor, se fôssemos chamados amanhã, e Ele nos perguntasse pelos frutos desta árvore, nós estaríamos em sérias dificuldades. porque cuidar da nossa vida é o que mais fazemos. Viver para nós é o que mais sabemos fazer. A palavra diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Você escolhe, ou fazei, você escolhe. E eu te digo, irmão, minha irmã, se você não escolher, se você não optar por fazer a árvore boa, você já está fazendo a árvore má. E vai contar com todas as forças do espírito da escuridão. É decidir e sustentar, perseverando até o fim dos nossos dias. Esta luta não vai cessar na carne. Não vai cessar. Até o fim dos nossos dias, de fé em fé, como diz a palavra de Deus. De fé em fé. Insistindo, suportando, esperando para que a vitória nos seja dada. E para encerrarmos, acompanhe comigo, irmãos, versículo 46. Por que é que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Que alerta é isso para os crentes, irmãos? Para todos nós, parece que o Senhor está com a voz embargada num profundo lamento. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo. Ele fez, ele trabalhou, ele cavou, ele abriu bem fundo, ele colocou os alicerces sobre a rocha. E veio a enchente e bateu com grande ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque ela estava sobre a rocha. E a rocha é Cristo, diz os Salmos. A rocha é Cristo, é firmeza para os nossos pés. Davi, nas suas reflexões, ele diz, Senhor, me tiraste do lodo, do barro, e me colocaste em terra firme, os meus pés foram postos sobre a rocha, que és tu, Senhor. Jesus Cristo é firmeza, é para sempre, é fundamento de Deus. Jesus Cristo traz o selo de Deus, selado, escolhido, é único, é diferente de todos. Não há profeta como ele. Sobre nenhum profeta repousou o Espírito de Deus. Por isso ele é único. Traz o selo. Aonde ele está, é firme. Pode estabelecer a sua casa, irmão. Minha irmã, quer construir uma casa nova? Está cansado dessa casa velha sua que fica caindo toda hora? E você lamentando? E você clamando e não tem fim os seus lamentos e as suas e os seus clamores? Quer construir uma nova casa? Abandona a velha. Não faz remendo nela, não. São muitos os que procuram Jesus e querem remendar a casa. Mal sabem que ele disse que o pano novo não deve servir para emendar as roupas velhas rasgadas. Ele diz, não serve. É preciso construir uma nova casa. E a igreja diz, é Jesus Cristo o alicerce. É Jesus Cristo. Mas aquele homem que ouve a palavra
e não a pratica. Ele é semelhante àquele que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com grande ímpeto a corrente, e logo ela caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, certamente não sou apenas eu, o pastor da igreja, quem tomou a decisão um dia de deixar de lado a casa velha e começar a construir uma casa nova. Muitos irmãos e irmãs que estão na igreja, certamente, podem testemunhar o quanto Jesus é benigno e o quanto Ele pode operar em nossa vida para o nosso bem e para a nossa felicidade. E tenham a certeza que Ele faz isso por amor, não por justiça, porque não merecemos, não merecemos. Mas nós somos diferentes dos outros pecadores, não pelas virtudes que são de Deus, mas porque nós decidimos. Chegou uma hora que nós resolvemos abrir o nosso coração e dizer a Jesus Cristo: Senhor, vem. Nós estamos cansados de sofrer e só Tu pode mudar o destino das nossas vidas. Que Ele venha e que possa renovar os corações de todos os que aqui estão. Os que ainda moram em casas velhas, decida. É hora de começar a construir a sua casa. E o primeiro passo é decidir por Jesus Cristo. Que seja feito conforme a vontade de Deus e o seu propósito e a decisão dos vossos corações. Amém.